Meu nome é Rogério Rockenbach e eu sou sócio líder da prática de auditoria no HLB Brasil. E você está ouvindo um dos nossos novos programas que lançamos em 2021, que é o HLB Convida. Um espaço destinado a conversar, trocar ideias com os líderes das entidades empresariais e representativas da sociedade civil, daquelas importantes no cenário nacional. E contamos com a presença e a participação do presidente do Conselho de Administração do IBRACON, Instituto Brasileiro de Produtores, Francisco Antônio Maldonado Santana, conhecido como Santana. Santana, seja bem-vindo. Obrigado.
Olá, muito boa tarde. Eu quero aqui, primeiramente, agradecer a você, Rogério Rockenbach, e toda a sua equipe da HLB pelo convite, dizer que é um prazer estar aqui com vocês, compartilhando aí pensamentos, atividades que vocês têm feito dessa profissão, e espero poder acrescentar valor aí, o conhecimento geral, para a motivação dos profissionais, dos executivos da HLB.
Muito bem, Santana, começamos conversando aí sobre justamente o IBRACON. Qual é a importância do IBRACON no cenário nacional brasileiro?
Muito obrigado pela pergunta. Eu diria, para ser breve e objetivo, eu vou colocar em termos das grandes missões que eu enxergo com o IBRACON, né? Três grandes missões aí. Na ordem não quer dizer de preferência. Mas a primeira delas seria você trabalhar para poder fazer o advocacy da profissão. O IBRACON é o único instituto que existe no Brasil, que congrega os auditores independentes e, portanto, tem uma responsabilidade muito grande no sentido de fazer interface com reguladores e demais, diversos reguladores, o Conselho de Contabilidade, a Comissão de Valores Mobiliários, o Banco Central, a SUSEP, a Previc, os CRCs regionais, ou seja, indo além desse ponto, fazer um relacionamento com o poder legislativo, com o poder executivo, os poderes executivos, né, prefeituras, estados e união, no sentido de poder compartilhar a importância, a contribuição da profissão para o desenvolvimento do Brasil, da economia, do país como um todo, da nossa sociedade, e também poder deixar bem claro quais são as nossas limitações e até onde vão as nossas responsabilidades. Então, esse é o primeiro pilar, né, que é o advocacy, que é o entendo de grande valia. O segundo pilar é poder, como instituto, oferecer aí condições, que é um instituto do IBRACON, a priori, como o seu nascedor, é um instituto técnico, né, poder oferecer material, treinamento, educação, alinhamento, contribuição, informação técnica de altíssima qualidade, né, de tal forma que os nossos associados possam usar isso como um gancho para elevar o seu conhecimento, para participar, para poder... Então, o IBRACON, ele tem essa dever, essa função primária dele de oferecer educação, de tal forma que o sonho do nosso consumo aqui, você consiga cada vez mais ter auditores independentes do seu tamanho, da sua estrutura, com um preparo adequado para serviços clientes que eles propõem a atender. E o terceiro e último pilar, é bastante importante, que eu diria para você que é o pilar mais recente, e esse é um desafio mais novo, mas que a gente tem que encontrar um caminho. A gente precisa, de alguma forma, a gente que trabalha na profissão, sabe o quão nós somos requeridos, importantes para a sociedade, e nós sabemos quão glamourosa é a nossa profissão. Né? Só que a gente precisa ter um desafio de fazer isso chegar para a sociedade, né? Para o cidadão comum, tá? A forma que a gente consiga encontrar para fazer isso, pode ser até uma novela, assim, criar, mas é uma forma de mostrar, principalmente para os entrantes do mercado, os novos contadores, a importância e o valor, e mostrar o glamour da profissão, né? e gerar esse interesse. A gente quer pessoas qualificadas de valor, se interessando pela profissão e vindo para cá. E a gente sabe que tem muito valor, a gente tem um desafio aí de mostrar. Então, a gente tem um desafio aí de quebrar aquele paradigma, aquela visão de que o auditor é aquela pessoa bastante sisuda, de terno cinza, de walk-on the home, né, de cara fechado, de falta de diálogo, de falta de agregar valor. Mas que não é verdade. Né? Então, a gente tem que quebrar um pouquinho essa visão. Tem muitas profissões aí que têm conseguido fazer isso, cada um da sua forma, no seu mundo. Né? Eu acho que serve até de incentivo para a gente desenhar uma linha de conduta para o atingimento desse objetivo. Eu queria você, então, em resumo, essas três polos aí, essa qualidade, o valor, a importância e a motivação que a gente continua seguindo é defendendo a bandeira do Instituto de Autonomia e Independência do Brasil.
E nesse contexto, Santana, qual é, na tua opinião, a principal contribuição dos auditores para a sociedade como um todo?
A contribuição é que o auditor, ele por princípio, né, ele trabalha em prol do interesse público. Né? Ele é reconhecido e visto como um profissional que trabalha em benefício do interesse público. Isso tem grande valor. Né? O exemplo disso é como importantes nós somos as regulamentações que saem dos reguladores, citando o auditor e a importância do auditor, a contribuição dele no processo de asseguração dos recursos financeiros, contábeis. Então, ele tem uma importância vital na sociedade brasileira e acho que a gente tem um espaço grande ainda para continuar contribuindo com o nosso conhecimento bastante específico, analítico, e a nossa contribuição como seres a priori éticos, né, e trabalho, que as pessoas reconheçam isso a priori na condição, no resultado dos trabalhos. A gente já é importante, faz isso já, tem aquele desafio, como eu falei, de fazer isso que retorna mais para a sociedade, para os leigos, e mostrar, e isso é mais um fator de aumento da profissão.
Santana, uma pergunta recorrente sempre é aquela assim, ó, por que que é importante que as empresas, as entidades sejam auditadas?
A grande importância de uma entidade ser auditada é você ter a segurança como leitor, como investidor, como analista, que aquela demonstração contábil sofreu um escrutínio, foi objeto de asseguração de uma profissão, de um profissional associado a uma profissão que tem alinhamento, que tem coordenação, que tem regras que devem ser seguidas uniformemente pelas várias empresas praticantes de auditoria independente no Brasil. E você consegue, como investidor, como analista, ter uma segurança inerente, adicional, né? Não completa, mas adicional, da qualidade ou dos problemas que possam estar envolvendo uma devolução contábil em determinada companhia. Tá? O desafio nosso é cada vez mais mostrar essa importância. O Brasil tem um espaço grande para crescer nisso, é um país pouco auditado, principalmente, inclusive em relação a países aqui mesmo da América do Sul. Né? Então, a gente tem esse desafio e quiçá, com o tempo, um dia, a sociedade enxerga a gente como a gente tem que ser visto mesmo, como um profissional, uma atividade, um elemento imprescindível aí não só para o mercado de capitais, no qual já é requerido a auditoria, mas para a sociedade como um todo. Tem muita... toda atividade, independente dela ter objetivo de lucratividade ou não, mesmo a entidade associativa, auditada, ela pode e deve e contribui, ela sendo auditada também.
Certo. Falando em desafios, quais são os principais desafios que as empresas, clientes hoje enfrentam?
O grande desafio hoje Imagino que você esteja me perguntando, Rogério, em relação à auditoria.
Sim, é exatamente. Né?
Os clientes estão passando por uma situação bastante, como as empresas de auditoria também, bastante disruptiva, aí, que é derivada hoje dos efeitos da pandemia. Né? Então, você tem várias incertezas, né? As empresas, elas vivem hoje, tem várias incertezas, quando que eu consigo ter a volta ao mercado do meu produto, quando que está consumindo mais meu produto, será que eu vou ter a qualidade atual vai estar atendendo aos anseios dessa nova sociedade, né, que vai surgir da pandemia, esses eventuais novos costumes, né? Será que meus ativos estão justos, né? Não, seu preço justo aí para gerar receita para a minha empresa ainda. Os auditores, da mesma forma, no assessment em relação aos seus clientes, tem que fazer esse questionamento, tem que documentar isso, tem que extrapolar, conversar, fazer comparações. Então, acho que o grande desafio hoje que a gente tem aqui é essa mudança, na eventual mudança no comportamento do consumidor e, consequentemente, os efeitos na economia, né? E também, estou falando de Brasil, né? A gente está num momento aí de reformas, né? Várias reformas, principalmente a reforma tributária que pode afetar nossos clientes, nossas empresas. Então, existe uma incerteza muito grande. Acho que a melhor resposta que uma categoria de empresas, ou profissionais podem dar para isso, é contribuição, né? É participar do processo político de convencimento das verdades, das dificuldades, e para poder ser parte de uma conclusão, aí, de uma chegada de conclusão em relação à reforma tributária. Acho que esses são os grandes desafios hoje, né? O futuro, premente da economia e as mudanças do cenário tributário e derivado dele até, muitas vezes, regulamentar.
E, Sandana, me diz uma coisa, e os desafios para os auditores, né? A partir da pandemia e olhando para frente, né, em termos de futuro próximo, quais serão os grandes desafios para os auditores?
O grande desafio para os auditores que estão vivendo agora, né, é você conseguir acompanhar o crescimento tecnológico, né? Você conseguir aceitar que é uma verdade que muitos dos seus clientes eles estão numa corrida tecnológica também para poder ser competitivos, atender a demanda do mercado, e a gente não pode ficar atrás, né? Então, a gente tem um desafio, por exemplo, somos todos contadores, né? Mas tem um desafio, acho que na academia, né, para desenvolver talvez currículos, matérias adicionais aí que envolvam a questão da tecnologia e outras, de estatística, de lida com dados, e isso não está feito ainda, né? Mas eu sei que tem a preocupação, mas isso não está feito ainda. Então, o auditor tem que ter, como indivíduo, a preocupação também está se gabaritando nesses temas para poder se manter atualizado, não só para a sua proteção, para o seu crescimento profissional, mas para poder também atender aos anseios da profissão. Tá? E isso quando eu falo para o profissional. Né? E quando eu me dirijo para as empresas, independente do seu tamanho, eu acho que elas têm que ter a mesma visão. Né? Quer dizer, se eu preciso estar com a mente aberta, né, para identificar as oportunidades que existem, de repente, em associações, não só com pares da mesma profissão, empresas pares, mas também com empresas de tecnologia, empresas outras, que permitam que você forme um mesmo que pequeno, um conglomerado, em que você tenha diversas capacitações aí e possa prover diversos, não só na auditoria, em termos de suporte, com auditoria contábil, mas também em termos de assurance, de prover outros trabalhos, outros serviços aí, poder robustecer a questão financeira das empresas do tamanho. Acho que esse é o grande desafio. Estar aberto para as novidades e estar aberto para fazer associações e não temer esse mundo aí que nos apresenta. Acho que se a gente tem chegado uma forma positiva, a gente vê mais oportunidades do que temores aí nessa frente.
Santana, a auditoria é uma atividade profissional que tem milhares de pessoas trabalhando no Brasil, né? Do ponto de vista de uma sugestão, de uma dica, de um encaminhamento, assim, especialmente para aqueles novos profissionais, né, aqueles pessoal que está querendo ingressar na carreira da auditoria, tu diria, com toda a tua experiência, o que para esse pessoal novo que está querendo ingressar na auditoria?
Eu diria, primeiramente, que ele está, se ele já tem esse desejo, ele está num caminho muito bom. Ele já deu um belo de um passo em identificar uma profissão que é palpável, que é tangível, que tem futuro, que você consegue evoluir nela, você ganhar conhecimento, ganhar rendimento, você conhece, consegue evoluir, não é uma coisa que você fica estática na linha reta. É uma profissão de bastante especialização, feita para poucos privilegiados intelectualmente, e isso aí é um motivo de orgulho para quem participa, tá? Então a gente tem que investir nisso mesmo, ou em outras capas. E, claro, está aberta para se preparar em outras coisas paralelas, como a língua inglesa, que é importante, não só na nossa profissão, mas na nossa também. Isso permite você ter crescimento, conhecimento e independência para crescer, para ganhar dinheiro, para ganhar conhecimento, né? E também, hoje, na questão tecnológica, já que na faculdade isso não vem tão forte assim ainda, né? A gente tem que complementar o conhecimento. E o apoio é esse, é você, quando você começa a conhecer, você jovem profissional, jovem que está iniciando aí na HLB hoje, quando você conhece, começa a conhecer alguma coisa que eu não conheci, que pouca gente conhece. Aí eu conheço mais outra coisa, eu vou praticando, olha, eu começo a ler, me interessar, evoluir, isso dá uma satisfação pessoal e uma independência como indivíduo que tem um valor único para a gente. Então, parabéns para quem está nesse caminho.
Santana, tu falou um pouquinho da reforma tributária, enfim, mas qual é a importância para a economia, para as empresas, né, para o desenvolvimento social, para que as reformas que estão aí, especialmente tributária, administrativa, né? Talvez a gente tenha que rever alguma coisa da reforma trabalhista ainda. Qual é a importância para o país do conjunto das reformas?
O conjunto das reformas é bastante importante, porque elas vêm de uma demanda natural partir para o mundo de modernização, né? E que coisas que tinham importância e que você não pode negar, há 10, 20, 30, 40 anos, hoje elas precisam ser adequadas à realidade do mundo, né? Então, fazendo essas reformas, você destrava muitos empecilhos que seguravam o desenvolvimento, seguravam as oportunidades. Então, tudo isso é dentro de um conceito liberal de crescimento, de independência, de evolução. E isso vai poder gerar mais investimento, atração de investimento. Atração de investimento gera mais criação de empresas, produtos, empregos, clientes, tudo de bom, é uma onda de positiva, de incentivo, de crescimento, que a gente não deve perder, muito menos retroceder.
Muito bem, estivemos conversando com Francisco Santana, a quem nós agradecemos a participação, numa nova edição do HLB Convida, e estamos avançando nessa pauta de discutir com líderes empresariais para que a gente possa trocar ideias, contribuir de alguma forma para que cada vez a nossa economia, o país como um todo, se desenvolva, porque só através do desenvolvimento é que nós teremos uma evolução social do ponto de vista da nossa população. Santana, muito obrigado e espero contar contigo numa outra oportunidade.
Muito obrigado. Sempre estou à disposição da HLB, de vocês, para poder compartilhar ideias, pensamentos. Muito obrigado. Sucesso a vocês.